Israel lançou hoje um novo bombardeio no centro de Beirute, capital do Líbano. Explosões também aconteceram nos subúrbios da cidade. Pelo menos 9 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Ao mesmo tempo, o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, continua lançando mísseis contra cidades israelenses. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, promete uma resposta dura ao ataque de 200 mísseis balísticos lançados pelo Irã contra Israel na última terça-feira. Para falar sobre a escalada do conflito no Oriente Médio, convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, qual a possibilidade neste momento de uma guerra total entre Israel e Irã?
Há uma grande preocupação internacional exatamente por isso, por essa possibilidade. Porque houve uma escalada nas últimas semanas, né? Essa escalada, ela começa com os bombardeios israelenses no Líbano, que até então, entre o Líbano e Israel, ou seja, mais especificamente, entre o Hezbollah, o grupo Hezbollah e Israel, o que estava havendo era uma troca de artilharia e de mísseis, mas mais circunscrita ao norte de Israel e ao sul do Líbano. No momento em que ocorre já esses bombardeios na própria capital do Líbano, Beirute, e também os ataques israelenses no sul do Líbano, que levam à fuga de 1 milhão de civis libaneses, ou seja, a quinta parte da população do Líbano teve que deixar suas casas, a escalada se torna maior e aí vem a morte do Nasrallah, o líder do Hezbollah, né? E uma figura importantíssima, inclusive para o próprio Irã, né? Já que o Hezbollah é o principal aliado do Irã no Oriente Médio. Então, a morte do Nasrallah foi um golpe duríssimo para o próprio Irã, além do Hezbollah. Então, nesse crescendo, né, nessa escalada, vem, então, o ataque do Irã contra Israel, com 200 mísseis. Então, há uma grande preocupação, inclusive dos Estados Unidos e dos aliados tradicionais de Israel, de que tudo isso descambe para uma guerra total. Que isso não seria uma guerra, digamos, de infantaria. O Irã não tem como invadir Israel, nem Israel invadir o Irã, porque não são países que não têm fronteira. Mas sim, a grande questão agora, qual vai ser a resposta de Israel a esse ataque do Irã? Então, essa é a grande dúvida. Se vai ser um ataque contra instalações militares ou se vai ser um ataque, por exemplo, contra a infraestrutura do Irã petrolífera ou, o que seria mais grave, um ataque contra o programa nuclear do Irã, contra as usinas nucleares do Irã. Isso é o que os Estados Unidos não querem. O próprio presidente Biden já falou que os Estados Unidos não apoiam um ataque de Israel contra as instalações nucleares do Irã. Então, essa é a grande dúvida. Qual vai ser a resposta de Israel? Há outro ponto também. O ataque do Irã não matou nenhum israelense. Morreu um palestino na Cisjordânia, né, com esse ataque, com os pedaços de um foguete, de um míssil iraniano que foi atingido, né, os pedaços ao caírem mataram um palestino na Cisjordânia. Okay. Mas foi a única baixa. Então, na verdade, a grande dúvida é se Israel vai se basear nas intenções do Irã. Ou seja, o Irã lança 200 mísseis, né? As intenções seria de matar muito mais gente. Se não matou, só matou uma pessoa, ou seja, o resultado foi pífio, né? Comparado com a intenção. Mas a questão é se Israel vai se basear na intenção do Irã ou no resultado concreto desse ataque do Irã.
Ivan Godoy, quais as consequências para o mundo de uma guerra regional? Porque a gente sabe, né, Israel tem o apoio dos Estados Unidos, apoio tradicional, e o Irã tem o apoio aí da Rússia, duas superpotências nucleares. Seria talvez aí também uma guerra de procuração, como o pessoal fala, né? Como acontece agora com a Ucrânia sendo apoiada pelos Estados Unidos. Quais as consequências para o mundo de uma guerra regional que teria aí o envolvimento, pelo menos indireto, das duas maiores potências militares do planeta?
Bom, a questão mais assim, catastrófica, apocalíptica, seria se uma guerra desse tipo começasse a trazer essas grandes potências militares a um conflito direto. Isso não se espera, porque a guerra da Ucrânia, que daqui a pouco vai fazer 3 anos, né, após a invasão russa da Ucrânia, também não trouxe o confronto direto entre a OTAN e a Rússia. Então também não se espera um confronto direto entre essas potências, digamos, que patrocina, né, os dois países em conflito, Irã e Israel. Agora, a grande consequência, além da questão militar, pode ser uma consequência econômica gravíssima em relação ao petróleo. Porque, de certa maneira, o grande poder do Irã não é tanto o de atingir Israel. Ele pode atingir Israel, mas dificilmente serão golpes decisivos, porque Israel conta com uma defesa antimíssil muito poderosa, né? O chamado domo de ferro, que realmente você vê que derruba 90%, 95% dos mísseis que são lançados contra Israel. O grande problema é que o Irã tem o poder, se quiser, de deter todo o transporte de petróleo do Golfo, porque o transporte do petróleo passa por um lugar, pelo Estreito de Hormuz, que fica ao lado do Irã. Esse Estreito de Hormuz, se o Irã quiser, ele através dos Houthis, mas principalmente através de seus próprios mísseis, pode dizer o seguinte: não vamos deixar passar nenhum petroleiro. Então isso vai ser um novo choque do petróleo, já que o Ocidente não está importando petróleo da Rússia, né? Então, já não tem o petróleo da Rússia, já tem problemas com o petróleo da Venezuela, pelas sanções contra a Venezuela. E aí, de repente, vai perder acesso ao petróleo dos países do Golfo. Então, isso pode provocar uma escalada dos preços do petróleo e provocar uma crise econômica mundial.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. O assunto é os impactos da escalada do conflito Irã versus Israel. Ivan, queria agora falar um pouquinho sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele promete uma resposta dura contra o Irã, pelo que aconteceu na última terça-feira com os ataques de mísseis balísticos do Irã. Será que o Benjamin Netanyahu tem se aproveitado de um Joe Biden em fim de mandato, é o típico lame duck, o pato manco, para aumentar as tensões no Oriente Médio? Interessa para o Benjamin Netanyahu essa escalada do conflito no Oriente Médio? E ele tem se aproveitado aí desse vácuo com o Joe Biden fraco nesse fim de mandato, já que ele não vai disputar a reeleição?
Não há dúvida que o momento nesse sentido é propício para o Netanyahu, porque o Biden, na verdade, como você diz, está terminando o mandato, nem sequer vai tentar a reeleição, então evidentemente que ele está fraco e ele não tem condições de impor muita coisa a Israel. Então qual é a questão? Lembre-se também que agora esses ataques ocorrem faltando dias para o primeiro aniversário do ataque terrorista do Hamas contra Israel, que matou mais de 1.000 civis israelenses, né? Então, nesse momento, para Netanyahu, essa situação, essa escalada no conflito, inclusive já trouxe um resultado concreto, o aumento da popularidade dele. Ele está recuperando parte da popularidade que ele perdeu devido a esse ataque do Hamas, né? Porque para muitos dentro de Israel, ele foi culpado. Ele foi responsável por não ter feito uma previsão de que poderia haver esse ataque. Então, há duas questões. Primeiro, a morte do Nasrallah foi bem recebida pela maior parte da opinião pública israelense, porque era o maior inimigo de Israel, digamos, de um país vizinho a Israel, né? O líder do, já há muito tempo, líder do Hezbollah. Então a opinião pública viu isso como um golpe certeiro. Segundo, Israel mostrou a sua capacidade de inteligência, porque nota-se que é uma infiltração total de Israel dentro do Hezbollah e, inclusive, uma certa infiltração dentro do Irã, né? O que anda preocupando esses regimes. Dizem que o Hezbollah, nesse momento, já prendeu centenas de militantes que são suspeitos. E dentro do próprio Irã, está havendo uma purga, nesse momento, dentro dos serviços de inteligência do Irã, porque estariam infiltrados pelo Mossad, né? Pela Agência de Inteligência de Israel. Então, para o Netanyahu foi muito bom politicamente tudo isso. Agora, a longo prazo, qual é a questão? Se, por um lado, esse debilitamento do Hezbollah possivelmente vai trazer tranquilidade para a população do norte de Israel, lembre-se que milhares de israelenses tiveram que abandonar suas casas no norte de Israel. Estão vivendo também em condições praticamente, digamos, de refugiados, porque tiveram que ir embora devido aos ataques do Hezbollah na fronteira. Então isso realmente agrada a opinião pública. Mas a longo prazo, a questão toda é que tem que haver uma solução política e diplomática para essa crise toda, né? Por enquanto, a solução militar está dando certo para Israel. Mas o que falta e o que se comenta é que tem que haver um plano a longo prazo. O que fazer, por exemplo, com a faixa de Gaza? O que fazer com aquela política de aproximação com os países árabes? Nesse sentido, o Hamas teve sucesso nesse ataque terrorista que ele fez. Ao fazer esse ataque, ao matar mais de 1.000 israelenses, ele conseguiu o objetivo, um dos objetivos era barrar essa aproximação de Israel com países árabes moderados, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Então, o que acontece? Essa situação toda de guerra, pelo menos por enquanto, barra essa aproximação. É difícil para qualquer país árabe querer se aproximar de Israel nesse momento. Então, o principal agora é ver qual vai ser a resposta de Israel. Então, se vai ser uma resposta moderada ou se vai ser uma resposta radical. Uma resposta mais radical, uma resposta, por exemplo, um ataque contra as usinas nucleares do Irã, pode trazer também uma resposta fortíssima do Irã e aí sim veremos o mundo imerso numa nova guerra em grande escala, com possíveis consequências econômicas, inclusive o aumento do preço do petróleo.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas considerações, pelas suas análises, sempre bem-vindas. Um abraço para você, até uma próxima.
Até uma próxima.